aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o Podcast do 1-2. E na nossa session virtual com distanciamento social temos Fernanda Nascimento. E aí, Fernanda?
Boa noite, Brasil. Ou pelo menos a pequena parcela de pessoas que está escutando a gente.
Que pode não estar no Brasil também, né?
Também. Muita gente de Portugal aí, quem sabe, outros lugares. Por favor, manda um salve.
Justo. E pode ter, porque acabou de sair a carbonografia do Carl Sagan. Por que não em outros planetas?
Oh, também acho. Depois das coisas que eu vi no mato aí esses dias...
O que você viu? Super... Como assim?
Nossa, uma vez eu tava com... Faz um tempo já, mas tava com um amigo meu na cachoeira. Ah, interior, essas coisas. E a gente viu uma luzinha, assim, no morro. A gente tava lá em cima, no alto, na estrada, pra ver as estrelas. E a gente viu uma luz que ela fazia um movimento muito estranho. Ela ia pra frente, pra trás, aí ia pra cima... Aí é pra baixo. Falei, não tem nada que faz isso nessa velocidade, nessa distância que esse bagulho tá da gente.
Só um vagalume.
Tava, obviamente, muito distante.
Vagalume faz,
aí. Mano, foi, eu juro, foi de dar medinho, assim, de começar a dar um negócio na barriga. Eu virei pro meu amigo, ai, vamos embora, que eu não quero ser abduzida.
Nossa, eu seria
hoje.
O contrário. Eu seria, é aqui, ó. Eu, pode levar.
Ah, bom, vamos aí. Que eu não, a gente não tava nesse cenário que a gente tá vivendo hoje. De repente eu teria levantado os dois braços e falado, me leva!
Não sei pra onde, de onde você é, mas tem vacina, tá ligado?
Qualquer a lugar minha... melhor que aqui, me leva.
Eu sou tão cético.
Peraí, que... oi Tito, tudo bem?
Eu não quero falar com você, velho. Não quero, tá, tô conversando com a Fernanda. Tô bravo, tá, porque você fez essa porra do carbonografia do Carl Sagan. Você nem me... perguntou como pesquisa, como fonte de informação.
É verdade, mas você assistiu?
Aí, lógico
então,
que não.
É disso que eu tô falando. Mas, você não ia assistir de qualquer jeito,
lógico,
cara.
Lógico que eu ia, cara. Quantas vezes o nome do Carl Sagan foi trazido nesse canal, num 2, e quantas vezes foi por mim? Era a resposta de 90% das coisas. Desculpa.
Ah, mas Tita, aí você hoje tem que lançar o seu quadro, que é o Descarburografia, que é falar tudo errado sobre a personalidade. Exatamente.
Não, mais
legal, já... mais sua cara.
Não, eu já tô colhendo os frutos dos conselhos do Tito. Eu achei que ia fuder os outros, tô me fudendo. É incrível. Mas olá, William. Olá.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, tudo bom.
Pessoa civilizada, né? Que legal, com uma família te educou.
Há controvérsias, né? Enquanto tô no pomrão aqui da casa dos meus pais. Mas eu ia falar alguma coisa engraçada, mas você quebrou o bagulho. Ah, foda-se, já foi o tempo. Eu só ia falar que eu era minha racionalização era tão grande que se eu estivesse na floresta também, igual o Fernando, e visse um bagulho piscando assim, eu ia falar, caralho, um vagalume grande.
Né?
Que puta vagalumão.
Eu não ia pensar, tipo, que isso? Mas sou eu esse, né, só.
Justo. E a gente também tem convidados aqui diretamente do BanzaCast, o Christian e o Heitor. E aí, Christian?
Salve, salve! Muito obrigado aí pelo convite, tô felizão.
Salve, salve, time! Estamos encostando aí hoje pra participar do 1-2 Testando, né, não?
Aí sim.
Vamos. Tive que alugar até um fraque pra vir gravar aqui hoje, é uma honra, velho. Muito obrigado pelo convite.
Eu pus meu monóculo.
Monóculo?
Que bonitinho, tá, eles não conhecem a gente ainda. Ai, que fofinho.
Mal sabem eles, né? Mas...
Quase deu um gole no meu bong, velho. Quase deu um gole no meu bong agora, mano. Que burro. Que burrão. Ah, enfim. Bem-vindos, gente.
Muito obrigado.
Mas fala mais do BanzaCast aí, quem são vocês, o que vocês fazem, do que se alimentam.
Onde vivem, como se reproduzem. Véio, o BanzaCast é um projeto que nós somos aqui de BH, né? Que nasceu da nossa vontade de mostrar pro mundo que maconheiras e maconheiros não são pessoas idiotas, que a gente não é vagabundo, sacou? Que maconheiro é o cientista de foguete, é a cirurgiã, é o gari, é a menina dos mercados, sacou? O gerente de empresa, o CEO da startup, todo mundo pode ser maconheiro. E aí veio dessa brisa.
Aí a gente tem essa pega de tanto divertir quanto tentar trazer umas informações aí. E aí vem com redução de dano, diversão, sei lá. Tudo que a gente se diverte e quer mostrar pra galera.
Uhum. Muito justo. Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, esse é um 2 Testando Podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvindo com seu cocôzinho matinal, fazendo seu café da manhã, ou qualquer coisa que você faça aí pela manhã. A gente também tá no YouTube, no canal 1-2, e o canal 1-2 Backup acabou de falecer ontem.
Eita!
Mas calma, foi por uma boa causa, ele já cumpriu programado. O papel dele. Não, exatamente, não foi um falecimento, foi um... Eu queria falar um abandono, mas também não foi um abandono, porque a gente não tá abandonando. Foi, sabe quando você dá um tempo? É só um... vamos seguir nossos caminhos, não é você, sou eu, tá ligado?
Só por enquanto. Tá tudo certo, eu ainda te amo.
A gente precisa pegar a placa dele, hein, mano, de 100k, caralho.
É verdade, eu pedi lá pro YouTube, os caras me enrolaram, mano, vou pedir de novo.
Demorou.
E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e aí o TikTok faleceu. A gente foi falecido do TikTok.
A gente foi falecido do TikTok? Eu não tava sabendo. A gente
foi banido em 2 semanas.
Ah, durou bastante.
Nossa.
Durou bastante.
Muito bom.
Não foi por falta de tentativa.
É verdade, é verdade. E, mano, a gente também tá lá no Apoia-se. Se você quiser ajudar esse coletivo de ervo afetivos a continuar fazendo esse conteúdo que a gente faz, cola lá em apoia.se/12, que, mano, tem várias recompensas, tem desconto na loja, a gente tem a nossa session de sexta, a gente tem os sorteios de kits palosos aí pra quem apoia a gente. E também participa do nosso conteúdo, e hoje a gente tem uma brisa aleatória do nosso parça Emerson, que colou na última session lá de sexta, e ele colocou uma brisa que eu falei, manda que essa aqui vai entrar pra brisa aleatória. E se você quiser mandar sua brisa aleatória também, cola lá em apoia.se/12, que na session de sexta é o lugar pra isso. Vamos ouvir.
E aí, seus maconhistas, beleza? Meu nome é Emerson, sou daqui de Recife. E essa sexta-feira agora que passou, a gente teve uma session no Discord. E nessa session tava todo mundo muito chapado e o Will tava falando sobre comida, né? Pra variar, falando sobre gastronomia e tudo mais. E a gente entrou numa brisa sobre a Matrix, sobre o Will dizendo que se ele tivesse na Matrix, ele seria fácil o cara que ficaria dentro da Matrix comendo as melhores comidas e etc. E aí surgiu a grande dúvida. Pô, se a gente vive na Matrix, digamos que a gente esteja na Matrix agora, a gente tem a maconha, a gente tem a brisa, massa. Será que fora da Matrix também existe? E aí, fica o questionamento.
Quê?
A brisa basicamente é... Sabe a cena do bifão da Matrix?
Sei.
Que o cara tá comendo o bifão.
O Cypher tá comendo um bife
escuro. É. Exatamente. Imagina que o bifão é a ganja.
Você
fica na Matrix ou você sai da Matrix?
Uai, por que sairia, velho?
É disso que eu tô falando, tio. Eu sou muito idiota. Cara do bifão, mano. Eu sou o primeiro cara do bifão. Da fila do bifão.
Mas o primeiro. Ficar na Matrix é uma coisa boa? Agora tá ruim agora?
Não, mudou? É tipo assim, pra mim a ignorância traz a felicidade. Eu seria o maior ignorante, não saberia da realidade comendo um bifão delicioso, tá ligado?
Também.
Me julguem.
Não, não é julgar não, velho. Te julgo bem. Porque é isso aí mesmo. Você tem que ser ignorante pra ser feliz.
Nossa senhora.
Eu. Você acha que é fácil eu com toda essa inteligência carregada nessa cabecinha? Por que você acha que eu sou assim, depressivo, velho? É muito conhecimento num cérebro só, velho. Eu queria ser burro, entendeu? Pra poder ser
feliz. Olha, agora ignorando o Tito e realmente falando do assunto...
Aí a ignorância ficou uma bênção.
Não vou falar, Tito, eu acho que você já é ignorante, Tito.
Eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar você ver por você mesmo, assim. Tem as suas próprias experiências. Mas eu fiquei pensando, o William colocou como se... existe o bife e a ganja fossem a mesma coisa, elas existem só dentro da Matrix. E aí, o Emerson perguntou se existiria nos dois lugares.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, quando a gente fuma, a gente... Todo mundo sempre fala que, mano, na verdade é sair da Matrix, é ver a realidade mesmo. E aí, a ganja tá onde? Tá do lado de dentro, você fuma pra continuar lá dentro, ou ela tá do lado de fora... Você fuma pra enxergar lá dentro ou lá fora, entendeu?
Eita.
Você fica sóbrio, então. Você fuma e fica mais sóbrio. E aí parece mais com o mundo real.
Então, mas aí se você fumasse e visse o outro lado, e o outro lado não tivesse, do outro lado, no, entre aspas, real, você não conseguiria acessar a Matrix de volta.
Mas ia ficar difícil, velho, porque dentro da Matrix só ia rolar flor cremosa. E do lado de fora da Matrix as máquinas não iam aliviar. Então ia estar rolando prensado.
Eu achei isso. Tá ligado?
Aí é difícil demais, velho.
complexo.
Faz sentido.
A gente fica na Matrix, então, porque agora é verdade. Se você pensar pelo lado da comida, no filme a comida lá fora é uma merda, lá dentro ela é maravilhosa.
É isso aí?
É isso, mano. O prensadão tá aqui, ó, com nós. É, estou definitivamente fora da Matrix.
É por aí.
E antes de começar com o nosso tema, deixa eu falar da Loja 1-2. Tá tendo promoção de todos os produtos da Puff na loja 12.com.br. Tem shoulder bag, tem kit pala do Slim, do Clássico e do Pro Parrudão pra você organizar seus bang e tudo aí pra sua session. Então presta atenção que esse preço especial é só até quando durar o estoque, hein? E aproveita também que hoje é o último dia que vai estar tendo brinde nas compras acima de 25 conto em produtos. Mano, tem seda, tem adesivo do 12, tem chaveiro e mais um monte de coisa lá pra você escolher. Então não vacile e cola lá loja 12.com.br. Mano, mas vamos começar o nosso papo aqui, o nosso assunto de hoje, que é coisas que nos fazem sentir velhos, e eu vou te dar pra vocês o gatilho dessa brisa. O que aconteceu, mano? Toda vez que alguém manda pra gente, olha a foto que eu peguei aqui, e alguém manda a foto de um prensado, uma tripinha, cara, me dá uma coisa muito, assim, muito estranha em mim, porque, sei lá, faz muito tempo que eu não vou numa biqueira, pá, e tudo mais. Mas, não, primeiro, não era daquele tamanho, era muito maior, era uma buchinha considerável, e não era uma tripinha, tá ligado? Eu não vou nem falar da qualidade, porque, realmente, antigamente, quando eu comecei a fumar, tinha bom, tinha ruim, igual, assim. Mas nunca era uma tripinha e nunca era essa quantidade, sei lá, né? Tudo bem que se você for comparar, assim, na época que eu comecei a fumar, um real valia muito mais do que... O poder de compra de um real era muito maior do que o poder de compra de um real de hoje, né? Mas a menor paranga que se comprava na biqueira era 5 conto e era, mano, muito servida, tá ligado? Dava pra uma cota considerável, assim. E aí, quando as pessoas me mostram a paranga tripinha, eu fico, cara, eu tô muito velho, mano. O mundo já mudou muito.
Saudade de quando o 2 pra 1 era tipo, mano, peguei um 2 pra 1.
Peguei um 2 pra 1. Ocasião, aniversário do rolê com os brother, vou pegar um 2 pra 1, cuzão.
Era isso que eu ia falar. Na época, a unidade de medição era 3 pra 1, 2 pra 1 e 1 pra 1. 3 pra 1, o bagulho era sinistro. Aí começou umas putarias de 4 pra 1, 5 pra 1. Aí já começou, mano, virar putaria. Hoje em dia nem falam mais desse jeito, né, velho? Nem se fala.
Você vai dar uma paranga de 5 e essa aí que tá atendendo. Aí os caras falam assim, nossa, mas essa tava servida. Você não sabe nem quanto você tá pegando, tá ligado?
Feio, velho. Dá medinho, dá vergonha.
Hoje em dia eu vejo mais comercializar no caroço, velho. É a 25G que a pessoa... Aí tem o preço da 25, tá ligado? Mas comercializa mais no caroço.
Mas é magra, hein, velho? É magra pra ser uma 25G, mano. Eu lembro, sei lá, eu pagava muito... Puta, faz muito tempo isso. Se bem que eu fiz um corre de prem diferente, que foi 7x1. 7x1, estava 7x1. Veio, mano, um verdinho que eu não via há muito tempo, só que assim, eu pegava os verdinhos antes, mano, que era cheiroso, velho. O bagulho parecia um kunk prensado, tá ligado? Hoje em dia, mano, nossa, só caroço, perna de barato, bagulho fedido, fedendo amônia, velho. Aí o quê? A gente foi pro Colômbia, que também na época nem tinha. Que também nem é aquela
nossa,
coisa,
né? Verdade,
mais
né,
chapa. Tito? Colômbia não existia, mano. E hoje a maioria da custo-benefício ali entre a flor, você não quer gastar 80 conto numa flor, ou você não quer pegar 10 conto num prensado, você vai no Colômbia, que é uns 20, de 15 a 25, você consegue achar mais ou menos.
Mas sabe um bagulho muito doido, Tito, que eu tava pensando outro dia? Várias strains que existem agora, que a gente conhece, assim, que quando a gente vai pra green, consegue pegar, não sei o que lá, consegue experimentar. Elas são muito novas, cara. Tipo, é da década de... final da década de 90 e de 2000, assim. Isso é muito louco, né? Então, tipo assim, quando eu comecei a fumar, muitas delas nem existiam. Olha que doideira isso.
É verdade.
Mano. A maioria delas. Que viagem. É, mano. É que viagem isso, mano. O bagulho não... Não é assim que eu não tinha acesso. Não existia, tá ligado?
É, na época era que manga rosa, que eu ouvia falar.
Isso.
Sabe, que mais? Eu nem lembro, velho, se eu, quando eu skunk. Era moleque e fumava... É, kunk, era isso, era kunk ou skunk. Falava, mano, não era tipo Girl Scout Cookies, era que isso? Skunk, skunk. Tipo, vamos generalizar. Agora acho que o nicho abriu, conforme foi abrindo as portas pra maconha no mundo, nos Estados Unidos, e virou um negócio recreacional mesmo, agora tem nome do cara que faz a strain, velho. Os caras foram diversificar até demais, né, velho? Nem você sabe. Quando eu fui pra lá e visitei um coffee shop, eu me senti perdido, velho. Porque na entrada você tem um iPad, que é o menu deles. E, mano, você não... É tanta coisa, tá ligado? Você fala, ah, flor. Aí você entra em flor. Aí, óbvio, vai lá, tem híbrido, sativa, índica. Aí, e científica. Os caras começam a inventar nome e ramificações que você, velho, você não sabe, velho.
É, eu me sinto assim também, quando você vai na biqueira e o cara manda você enfiar a mão num saco gigante de paranga, você não sabe qual escolher.
Será que eu tava com a minha
camisinha? Não posso.
Fernando, será que vai vir o Amônia Haze? Vai vir o Soldier Crush pra mim dessa vez?
Nossa realidade.
É, velho. É, não. Eu ia curtir se na boca se tivesse um saquinho surpresa. Sei lá, você paga 10 reais. Aí, mano. É igual maquininha, porra. Você vai lá no. Você vai no bagulho e tem o fliperama. Tem o bagulho você pegar o ursinho lá também com a garra. Se tivesse, mano, um saquinho desse que você paga, sei lá, 15 conto, fia a mão e tira um negócio. E aí, o que você que seja? Ah, droga, essa semana eu peguei crack, tá ligado? Que bosta.
Que pena. Mas você sabe que a casa sempre ganha, né, Tito? A casa então, sempre ganha.
Então, mas pra casa ganhar, o que que seria, então?
Pegar casa, uma paranga de
ideia. Uma paranga muito ruim, muito ruim.
É, exatamente, exatamente. Ah.
O Tito extrapolou o jogo de azar de uma maneira que eu nunca pensei antes,
muito
velho.
Azar, né? É muito azar.
Mano, eu acho que ia ser divertido. Eu não falo que eu ia consumir, mas eu ia falar, ah, mano, eu tirei um crack e você, ah, cocaína, que droga. Você usa? Não, também não. É, bom, okay, boa sorte da próxima vez, né? Ô, oh, alguém quer crack? Crack é 10 reais, recupera. Que
loucura.
Cara. Nossa, isso ia gerar uma confusão mercadológica tão grande... Que é realmente melhor a gente se manter comprando cada um que quer, viu? Porque olha o Thiago...
Imagina o saque. É que é fácil quando o saque tá segurando um revólver, tá ligado? Tipo, é mais fácil de você aceitar com o que ele tá falando. Ele falou, a gente não faz troca. É boa ideia, obrigado, desculpa.
Desculpa e tchau.
Desculpa e tchau.
É. Valeu, tô satisfeito.
Pô, mas tem uma brisa também que, não sei, né? É, faz tempo que eu não pego o trem. Porque, por motivos de... Estou em casa. Mas toda vez que eu vejo alguém vendendo seda no trem, me dá um ciricutico também. Porque eu falo, cara, antes, quando eu era moleque, eu tinha que dar um rolê pra conseguir descolar uma seda, tá ligado? Não tinha tabacaria em qualquer lugar, assim, né? E aí você tinha que ir pra um lugar, daí já comprava pro parça e era caro, tá ligado? E hoje, mano, vende na internet, vende no trem, vende em qualquer lugar o bagulho, né, mano?
Vende na padaria.
Na padaria. No posto,
mano. Na banca de revista. Imagina que
então, BH dele... Eu ficava pensando que será que, isso foi uma brisa de adolescente, será que as padarias começaram a vender seda só porque a galera pegava os guardanapos? Tipo, agora eu vou institucionalizar o bagulho, tá ligado? Agora vocês não vão pegar chega. De graça.
É uma boa teoria, velho. Né? E pensar tipo, também...
lanche, né? Né? Pode crer.
Ou uma ação de, tipo, alguém que pensou muito em redução de danos. Falou, não, gente, esse pessoal fumando na seda do que vem no sapato tá errado.
Nossa, essa é
Vamos vender mais seda, pelo amor de Deus, porque o povo tá querendo fumar, entendeu?
É, mas
eu lembro que nessa época que eu não sabia, eu tirava todo o conteúdo do cigarro e botava
eu
lá
também,
dentro a maconha de chavada.
É, eu também fazia isso.
Paiol?
Não sei se é uma boa ideia, mas eu também fazia isso porque eu não sabia bolar.
Usava até o filtro, ó.
Né?
E, aqui em Minas mano, sempre vendeu paiol, né? A gente conseguia tirar a palha do paiol pra bolar o baseado.
É verdade.
Vendia, BH não vendia em lugar nenhum seda. A gente fumava até cadernoso, velho. Ó que coisa errada.
Eu já
tá ligado? Você, o baseado todo branco com azulzinho, igual o irmão metralha, feio demais.
Tudo errado.
Não dá pra fumar. Não dá pra fumar isso.
Papel de pão, velho. Quem nunca também? Meus primeiros foi papel de pão. Que não pega goma nem fudendo. Você é louco. E hoje em dia é realmente muito fácil comprar sedas e qualquer tipo de parafernália e pensar que não muito tempo atrás o Tommy Chong foi preso justamente por vender parafernálias, velho, que é qualquer artigo que é usado, pode, né, ser usado para drogas. É engraçado que até uma seda deve estar lá escrita até hoje, esse consumo é exclusivamente para tabaco, sabe? Os caras não falam. Tem que estar, é um disclaimer ali, oficial. Mas só uma curiosidade, Will, lembra aquele documentário que eu te falei, que eu até acho que, não sei se eu indiquei no Gastalombra, que era do Sr. Miyagi?
Sei. Pat Morita.
É, do Pat Morita, que é um documentário super bom sobre a vida dele, que eu não fazia ideia quão foda ele era. Quando o Tommy Chong, ele participa, né? Quando o Tommy Chong foi preso, sabe quem foi a primeira pessoa a visitar ele na cadeia? O Sr. Miyagi, velho.
Por quê?
Porque eles eram amigos próximos, velho.
Que doideira,
ele curtia fumar um pra caralho, ele era bêbado, alcoólatra. Só que, puta, ele era mó gênio, velho. Ele colava no set, não perdia uma linha. Mano, a vida desse Sr. Miyagi, assista.
É doideira, né?
Pat Morita é o nome dele. Eu só procurar lá, documentário Sr. Miyagi. Acabou de sair esse ano, 7 pra baixar. É muito bom. Eu fiquei embasbacado como a vida desse cara era louca, mano. E ele foi visitar o Tommy Chong.
Acabou de gastar a ficha dele do Gasta Lombra.
Ótimo, porque na hora eu sempre esqueço, então é bom dar no meio.
Não, mas na hora eu te lembro de novo pra você dar uma mini sinopse e tudo mais.
Fechado.
O bagulho que a gente tava brincando aqui no começo, mas, cara, ainda bem que não andou. Mas, velho, quando eu abro o TikTok, eu me sinto tão velho. Eu me sinto aquela pessoa que digita com dois dedos, tá ligado? Velho, é o meu trabalho, querendo ou não, né, mano? E eu me sinto muito velho, cara. Eu falo, fui ultrapassado pela tecnologia.
Ah, isso
eu
já vejo. Nunca?
Snapchat, sabe isso aí, ó. Uma coisa que me deixou essa semana muito, muito chocada, essas últimas semanas, que o TikTok também me dá essa mesma impressão, Will. Eu fico pensando, mano, já deu pra mim, passei da hora, tá ligado? Dá essa sensação e é triste. Mas eu tava assistindo a galera no Twitter repostando uma cena de Big Brother em que uma das participantes escuta Sweet Child O' Mine e fala, olha lá a música do Guitar Hero.
Nossa, que loucura, cara!
Falei, ô, amada, eu tô velha demais, gente.
Ah, então, mas tipo, isso eu vejo como uma coisa boa porque apresentou pra uma geração nova, né? Mas, cara, tá totalmente distorcido o bagulho, né, cara?
Então já perdeu a fonte de tão
velho. Mas, por exemplo, eu passei pela mesma coisa, isso me deu tanto no coração, velho, que é virou música de meme do TikTok e da galera cantando, mano, Run DMC, Streaky!
Ah, é?
Streaky! Puta música fodida, os caras. Mano, essa música é muito boa do TikTok, né, velho? Eu falo, parça, respeita, mano, é Run DMC essa porra, cara. E aí aquela essa música que você ama, os caras estragam. Isso me deixa puto do TikTok, cara. Nossa senhora.
Há pouco tempo eu usei uma referência de Matrix numa aula que eu fui dar para uns alunos novos e eles não faziam ideia o que era Matrix. Nossa. E Matrix é de 99, né? Sei lá, nem é tão velho, embora tenha 22 anos. Mas tem
um velho. Tá, agora é a hora que a gente se sente velho.
Nossa, isso é verdade, né, mano?
Verdade.
Eu me senti velhaço de dar uma referência de um filme que eu acho... sei lá, relativamente atuais, não sei, e de repente as pessoas simplesmente falaram, não faço ideia de que filme é esse.
Ô Christian, você dá aula do quê, mano?
De dança.
Ah. Ai, qual exemplo que você deu? Agora eu fiquei curioso.
É, eu tava querendo pintar...
Como chegou no Matrix,
exato,
mano?
Exato, é por isso que eu queria saber qual era a profissão, porque de repente você é um puta professor de física, eu falo, ah, se fosse físico os caras iam curtir mais, ia ser mais
nerdzão. Você foi ensinar um cambrê e daí você usou o Neo?
Não, sei, ele foi fazer a cena das balas, dança assim, pra trás.
Pois é, isso aqui é o cambrê. Bom, na verdade, não, velho. Eu tava falando sobre como você estaria imerso numa música, num momento, dependendo de como tivesse a situação da dança, do par, da entrega. E que você. E que quando uma pessoa descontrolada bate em você no meio do salão. É como se ela estivesse te tirando da Matrix arrastado. Te tirou pela camisa, assim, puxou pra fora e você saiu completamente perdido.
Caralho, loucura, é uma boa analogia, velho. Eles não pegaram.
O cara é bom. É
eles não entenderam.
Cara é bom. Caralho, eu ia curtir. Eu ia ser o cara que tá no final da sala e ia falar... Ah,
não, velho.
Eu entendi. Não, agora, com certeza, se você fizesse... Pam, 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 pararara, todo mundo ia saber, tá ligado?
É verdade. Outra referência que me deixou chocada foi saber... Eu lembro que quando eu comecei a ler Harry Potter, tava mais ou menos na época que saiu. E se você ver a idade do personagem Harry Potter, ele tem 40 anos hoje. Ele tem pouco de diferença pra gente, assim.
O Daniel, então, Daniel alguma coisa? Não.
O Daniel não, o personagem Harry Potter mesmo.
Pode crer. O Harry.
É, o Harry. E o Harry nasceu em 80, gente. E os livros saíram ali em 97, lá na gringa, chegando aqui, sei lá, nos anos seguintes. Não é tão antigo. Eu também pode acho crer. Super atual, tá ligado? Mas a real é que ele é mó velho, que nem nós.
Caralho.
Não, e a, eu, aí você tá falando um negócio de Harry Potter, eu cresci com a idade do Harry, velho. A idade que eu tinha, ele tinha nos livros também, lançava um livro todo ano. Você falou, trouxe até a nostalgia, ó, Beco Diagonal, que delícia.
Ai, gente, e ver os filmes saindo depois, ai, meu Deus, foi incrível.
Não, super mas, divertido. Ó, pra você ver também, se não doeu essa daí, mano, quando saiu a música do crossover do... Do Post Malone com Ozzy Osbourne. E todo mundo, caralho, mano, que é esse Ozzy Osbourne aí, velho? Na moral, esse tipo de pessoa merece um soco. Eu não tô falando que precisa conhecer, velho, nada.
Eu não tenho tanto preconceito assim, Tito.
Não, mano,
não. Eu acho que quando ultrapassa e vira uma coisa de fetiche, né? Igual a matéria lá do Lollapalooza, que as pessoas... É, foram perguntar pras pessoas da camisa da Griffe Ramones, tá ligado?
Sim.
Nossa, aí, mano. Não, aí as pessoas não faziam ideia. Isso eu acho sim, porque ultrapassou o bagulho. Você perdeu completamente a referência. Mas agora você tá ouvindo Ozzy, querendo ou não, tá ligado? Ou como a Fernanda falou, você tá ouvindo Sweet Child O' Mine no Guitar Hero, tá ligado? De alguma forma você tá consumindo. Agora, quando você tá com a camiseta, você perdeu completamente a referência e fodeu, realmente.
É, né? Ah, mas acontece, né, velho?
É, quem é que nunca fez uma referência, tipo, escutou um remix atual de uma música antiga e falou, nossa, meu, adoro essa música dos fulanos de tal. Aí vem alguém mais velho e fala, lógico que não, mano, essa música é mó antiga, dando
sucesso. É,
hoje nós somos essas pessoas, entendeu?
Exato, mas a gente já... eu acho que a gente já era, Fê, quando a gente curtia as nossas, porque muitas das músicas que a gente curte também é versão dos anos 70 dos remixes lá, velho.
Nossa,
é
anos 80 isso, tinha né? muito disso, né? Em português.
Pra caralho, ainda, né, pra caralho.
Pode Roberto crer. Carlos, né? Não fez a metade da carreira dele cantando música gringa. Tô mentindo?
Pode crer.
Nossa, Sandy Júnior.
Pode crer.
Só tinha isso.
É verdade.
Tanto, latino. Não. Nossa senhora, Cristina. Você tá raspando o fundo do choro, irmão.
Tão se sentindo velho mesmo.
Tem um bagulho que... Eu não sei nem se vai chegar na geração de vocês, assim, porque eu acho que eu sou o mais velho aqui.
Peraí, mas... a gente tá falando sobre idade, e é que os caras têm que adivinhar quantas idades cada um tem.
Acho não, mas só pelas referências, é o jogo, só pelas referências você tem que adivinhar, tá ligado?
Tá bom.
Opa! Mas olha só, tipo, na casa dos meus pais tem uma latinha que se usa como porta-copo. Só que a latinha
37, uns... 37.
Deve ter uns 50 anos a latinha. E eu lembro
não,
de quando
eu
era
você...
de quando eu era pequeno, as latinhas de refrigerante e cerveja... Eram latas de ferro, tá ligado? Como lata de milho hoje.
Sim.
E aí, toda vez que eu vejo aquela latinha, eu falo, caralho, eu lembro disso, né? Tipo, eu lembro claramente da mudança pro alumínio na minha vida. E
pra
aí, por
mim,
exemplo,
também é
marcante. Pra minha sobrinha, que tem 16 anos, aquela era uma lata comemorativa de alguma coisa que fizeram de ferro pra durar mais, tá ligado? Mas não, aquela lata foi feita daquele jeito, porque era daquele jeito mesmo, né? E não faz ideia de que um dia as latas... Você podia matar uma pessoa com uma lata, tá ligado?
Tudo vinha na lata, né? Até o óleo vinha na lata, lembra?
É verdade. É, mas mano. Não vende mais óleo na lata?
Ah, eu só não sei azeite. Falar mais, não.
Eu compro na garrafa faz bastante tempo, mas eu
não tô pensando. Não, vende, mas é de alumínio, velho. Não é... todas as latas dessa época industrial eram um bagulho absurdo. Na verdade, tudo industrial, porque isso daí foi a revolução industrial. É, veja uns carros, velho, de Henry Ford naquela
isso
época
que
lá,
eu ia
velho.
Falar.
Meu amigo, vai bater um Fusca lá com seu qualquer carro atual hoje em dia. Tudo bem que os caras, eles têm uma grade lá e airbag, os caralho. Mas, mano, tem muito vídeo aí.
Arregaça o carro, né?
É, só um totozinho não faz nada no carro da pessoa, mano, o carro antigo. Igual também mas que é pessoa... outra merda, parede. Vê as paredes dos prédios antigos, tem... 2 palmos de largura, você não ouve nada. Agora é tudo drywall, mano. Você conversa com a pessoa, assim, do seu vizinho. Você fica brother desse jeito.
Pô, mas a questão dos carros tem toda uma pegada de segurança também, né? Que hoje, se você tá numa batida muito grave, o carro se desfarela. Ele não entra no seu corpo, como antigamente, aquelas barras enormes de ferro.
Então a gente tem a energia do impacto, né? Senão, porque se o carro é todo duro, ele não mexe, você atravessa o vidro. Brim! Diretinho.
Não, mas já vi esses testes aí, mano. Arregaça o... Tipo, arregaça o velho. O novo também arregaça, mas ele, tipo... Os dummies lá que eles usam pra teste ficam intactos no outro. O outro fica todo fodido.
Mas tem a obsolência programada... Obsolescência ou obsolência?
Obsolescência programada.
Esses dias eu tava brisando num bagulho, conversando com um cara lá no Discord. E aí eu tenho um microfone que eu comprei o meu primeiro microfone da vida que eu comprei, tá ligado? E ele tá firme e forte até hoje, usável, tá ligado? Tudo bonitinho, uso. E ele eu comprei em 2000, ou seja, esse microfone fez 21 anos, cara. E ele tá sendo usado feliz e contente, tá ligado? Agora tem microfone USB com luzinha, não sei o que lá, daí o gravador do Tito que não funciona. Esse gravador não vai durar 20 anos, meu parça, tá ligado? Não vai,
mano. Verdade.
É, mas também porque o microfone é só... São só alguns componentes ali elétricos só, né? Um gravador tem eletrônico, tem um digital
no meio. Mas então, eu acho que mesmo nos componentes que são assim, eles vão colocar coisas pra não ficar mais assim. Por exemplo...
Bem, isso é um fato. Teve um cartel que empresas de lâmpadas se juntaram
pra fazer as lâmpadas piores, né?
Pra fazer as lâmpadas durarem
menos. É igual, menos, tipo assim, não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram também, mas, por exemplo, LED era um bagulho que não queima. É impossível queimar LED.
Sim.
É, hoje já não é impossível queimar LED.
É verdade.
LED queima, tá ligado?
É mesmo, velho. Que loucura.
Eu nunca tinha lembrado disso.
Tá, mas e desafiando todas essas nossas premissas, tá aí o Nokia até hoje, que, meu parça, não quebra nem fuder. Aquele Nokia quadrado.
Mas quantos amigos você tem que usar o Nokia?
Pra caralho, vários, meu amigo. Era o celular da minha época.
Não, hoje.
Hoje? Mano, eu acho que eu já vi um cara ligando esse maluco. Sabe que o cara, pro canal dele, eu fiz um Nokia funcionar, tá ligado? É uma bosta, mas já vi Nokia que tava, tipo, mergulhado no fundo do mar há 20 anos, o cara tira, liga e toca, tá ligado? Você vai tomar no cu, mano.
Pode crer. É que realmente, por exemplo, microfone e fone de ouvido, que são coisas que eu uso bastante. Meu fone de ouvido também, ó, eu tenho uma mesa de som, uma interface, um microfone e um fone de ouvido. Comprei tudo no mesmo dia, tá tudo aqui. Tá tudo funcionando, tudo bonitinho, tá ligado? E agora, por exemplo, eu comprei um fone Bluetooth. Morreu já? Morreu mesmo,
sei lá. É. Comprou no AliExpress. Mas aí também,
se você comprou... É isso que eu ia falar. Se você comprou o fone Bluetooth lá na... É 25 de março que chama a rua aí?
Essa mesmo.
É, porque não, o William ele é o... Aí não vai durar, não.
Mas sabe qual que é, velho? O bagulho tem bateria, mano. Bateria morre, né, mano? Não tem o que fazer. É igual celular, você pode pagar 10 mil reais no celular, a bateria dele vai morrer, tá programada pra morrer, mano.
Sabe uma parada, William, que também já me deu um choque absurdo de, nossa, meu Deus, a tecnologia me passou, que você comentou há um tempo atrás aqui no podcast. É, quando realmente, porra, eu estudei pra ser motion, visual arts, tá ligado? Efeitos especiais e tal. Eu estudei muito na minha vida pra poder, por exemplo, sei lá, traquear um rosto, fazer inserção de objetos 3D nas cenas, os caralho. Tudo que os apps fazem sozinho hoje, tá ligado?
Você
abre seu Instagram, cara, traquei o seu rosto. É, eu falo, não. Aí eu me senti, eu falei, e eu no meu alto palanque na época falando, por que que os taxistas estão reclamando do Uber, mano? Na moral, ele é um Uber. Aí eu olhando pra mim falando, mano, caralho, essa nova geração faz tudo sozinho. Eu falei, mano, ou você se adapta a eles, velho, ou você vai ficar aí pra antiquado. É foda, é chocante.
Na faculdade, eu tive uma experiência que fez eu me sentir a mais velha da classe, porque eu era uma das mais velhas da classe mesmo, né? Mas a gente fazia produção multimídia e tava no semestre de produção de vídeo, e a galera deu um equipamento muito antigo pra gente, deu o equipamento de mini DV. E ninguém sabia operar o bagulho, ninguém sabia que tinha que rebobinar a fita pra capturar, tá ligado? E aí ela foi a Fernanda explicar para as pessoas, gente, existe um negócio que chama fita, sabe? Tem que rebobinar, tem que esperar.
É que mini DV ainda é uma pegadinha, né? Porque o bagulho é digital, ele armazena informações digitais, só que numa fita, que você tem que ir para frente e para trás, então é uma pegadinha.
Nossa,
eu devo ter
aqui.
Eu tenho uma captação, nossa.
Aqui, a captação é analógica, né?
Tá na mão, foda é que eu não tenho mais a câmera, então não sei
o que tem aqui. Você vai fazer o que com isso,
eu
né?
Tenho a câmera, se quiser, vamos juntar.
Vamos descobrir o que tem. Porque era quando eu gravava uns vídeos loucão, não, era criança, com meu brother, já fazia uns vlogs.
Torce pra não ser putaria. Eu duvido que você tem coragem de botar isso no ar, eu duvido.
Eu faço. Eu gosto de fazer isso.
Eu tenho uma saga com o Tito, porque eu vivo guardando o material vergonhoso dele ao longo da vida. Então, o meu plano é capturar essa fita e ir usando pílulas dela ao longo da vida pra chantagear ele, entendeu?
Eu adoro isso, pior que eu adoro. Ela me manda pra chantagear, nossa, posso apostar?
É verdade.
Tipo, não funciona a chantagem comigo, tá ligado?
Mas esse
bagulho... te pago pra apostar.
Eu vou tirar uma foto sua fazendo um trabalho voluntário, tá ligado? E o cara, não, não posso estar, isso vai acabar com a minha reputação. Não,
tua reputação, que isso, Fernando?
Esse bagulho aí, também de interações em redes sociais me faz eu me sentir muito velho, cara. Outro dia a gente tava falando, vamos fazer a medição de velho. Eu acho que você tava no episódio, Fernanda. Se você tiver, não fala. Vocês sabem o que é Dix? D-I-X-X?
Eu sei.
O que, que é?
Não.
É, eu posso falar?
Fala.
Não sei o que é Dix.
É quando você faz um perfil falso no Instagram, tipo um segundo perfil seu pra você poder stalkear, fazer uma
coisa. Você ainda tá mais antenado no bagulho, tá ligado?
Não, mas eu descobri porque eu comecei a ver muita gente me adicionando. É sempre, e eles colocam Pix no nome. Tem no nome, é tipo, seria qualquer coisa Pix. Tem muita gente que...
É D.
Dix. Pix você pode mandar na minha conta.
A conta que não é a mesma coisa que o seu Finsta, não? Né? É. Porque o seu Finsta é o seu Insta para os seus friends.
Você não, você tá me tirando. Oficial, não, você tá me tirando.
Gente,
sério? Tem que, é real, oficial.
Vocês têm ketchup, meu bem.
Essa é nova.
Eu comecei
o Insta que a família vai ver.
Eu comecei falando do bagulho que me faz sentir velho, agora eu tô velho ao quadrado já, mano, olha.
Não, eu também me senti quando eu descobri isso, que é aquele que é fechado só pros seus amigos. Por exemplo, a Marcela já tem o perfil dela e um outro perfil só pros amigos. Eu conheço outras pessoas mais novas que tem também. Eu nem tenho disposição pra postar no meu perfil, né? Quem dirá ter outro, postar só pros meus amigos.
Qual que é o de nude? Que
otário. Então, isso é um bagulho que eu não entendo também, mano. Porque eu demorei pra criar uma conta do Instagram, né? E no dia 1 que eu criei, a pessoa não falou nada. Tipo, só não falou oi, não falou nada, mandou uma teta. Só pá, teta.
Opa!
E aí, tipo assim, como assim? Como a interação... entre seres humanos chegou nesse ponto, tá ligado?
Nossa, imagina que tá rolando com esses novinhos, colegial, mano. Deve estar muita. Porque, mano, na minha época não tinha nem celular. Tinha o jogo da cobrinha. O celular do jogo da cobrinha.
Ainda bem que não tinha
tá ligado? Na minha época, velho. Que foi ali no final. Comecei no final, tinha o iPhone 1, tá ligado? Não eu, mas meus amigos. Tinha um lá que tinha uma tela touchscreen que ainda era uma bosta, tá ligado? Não é a tela de hoje, que é incrível. E... eu até esqueci o que eu ia falar.
Que nude, mano. Não tinha
nude. Putaria juvenil.
Pode crer. Nessa época não tinha nude não, meu irmão. Se você quiser nude, você tinha que tirar foto com filme da Kodak. Tem a moral. Você tinha que
revelar. Passar vergonha no laboratório. Você tinha que
olhar no olho da pessoa que tá revelando sua putaria.
É, a pessoa sempre te devolve olhando assim. Você só sai com a cabeça baixa da loja. Você tinha que ter coragem. Agora imagina os nudes que não devem estar rolando à solta nos colégios, na faculdade. Meu Deus, como?
Agora eu pensei numa coisa. Eu pensei, quando vocês estavam falando de interação, o William falou... eu lembrei do chat da UOL, né? Famoso.
Opa, eu era gatinha SP15.
Todo mundo teve um
apelido
constrangedor.
Lá.
E aí, lógico. Naquela época, quando você marcava um date pelo chat da UOL, você não tinha celular ainda. Então não tinha como desmarcar.
Não tinha nada. Era um e-mail, você pegava o e-mail da pessoa.
Mas tinha que falar a roupa que você ia.
Mas quase não tinha desmarcar. Porque eu sou velho e eu digo que na minha época as pessoas não desmarcavam as coisas. O rolê tava marcado, tava marcado. Hoje o cara te avisa uma hora depois que ele não vai mais.
O
pior é que você vê a pessoa online lá, tá ligado? E você, e aí? E ela online, tá ligado? Você, viado, me responde, porra. Que ódio que dá essa tecnologia.
Não, eu fiz blind date de bate-papo UOL.
Eu dei
meus rolês.
Que louco.
Era o blind date, era duas fotos que você recebeu, que eram a foto de uma resolução escrota. Parecia que tava jogando um jogo de Atari.
7 pixels.
Eram 8 quadrados a foto e você tinha que desvendar quem que tava lá.
Mais o nickname da pessoa, que era, mano, altinha, loirinha, 17 SP, Minas Gerais, BA aos caralho. E você tinha que confiar no seu tato.
E aí você ia chegar lá e tava todo mundo de roupa trocada, claro. Todo mundo falava que tava de um jeito e tava de outro.
Só pra olhar,
pra, né? pra poder sair correndo pra polícia, caso fosse necessário.
Gente, como era mais
difícil. Eu já fui com uma amiga minha, que ela falou, meu, vou encontrar um cara, mas eu não sei quem ele é, então vamos comigo. Aí você fica lá no canto, se der tudo certo, eu te faço um sinal, tá tudo certo. E deu tudo certo.
Hoje em dia é mó de boa, você manda o Insta do cara e fala, mano, você com esse maluco, ele almoçou aqui no Poke da Paulista, olha lá o prato dele. Tá bom, tipo, tem todos... tem não, mas tudo.
Eu não sei, eu também tô casado há muito tempo, né? Mas será, eu vou conjecturar aqui baseado em porra nenhuma, tá? Será que existe alguma interação que funcione? Olhei o perfil da pessoa, vou lá, mando uma teta pra pessoa. A pessoa responde, não fala nada, responde uma rola. E aí só marca um lugar e vai, por exemplo, não, entendeu?
Eu acho que deve
rolar... Não, isso é só pra coisa online, Willy. O povo quer gastar um tempinho ali online. Não quer te encontrar e casar com sexting. Você, saber dos seus interesses.
Já ouviu falar de sexting, William?
Sexting. Isso é coisa de jovem. Sexting.
Isso é coisa de jovem. Por exemplo, eu me adaptei, eu faço sexting. Eu sou um praticante de sexting. Muito bom, por sinal. Me segue lá no Instagram que você vai ver.
Não, mas sabe o que me deu a impressão agora? Que você é o tiozão que tá tentando ser bacana, tá ligado?
Nossa,
ai, eu pratico o sexting.
Eu sou o tiozão da Fanta, velho.
Eu sei que eu com esse bigode não tá ajudando.
Eu sou bacanudo.
Eu com esse bigode não tá ajudando muito, porque eu fico com cara de safado quando eu deixo o bigode. Mas, não, é algo que eu gosto. Eu gosto, eu sou bom nisso. É basicamente, você abrir qualquer capítulo de 50 tons de Tito e ler em voz alta. As minas curtas.
Eu tenho um medo de ficar ultrapassado assim nos bagulhos, mano. Mas é um medo que algumas coisas já sou muito. Mas sabe quando, tipo assim, por exemplo, pra você pagar o imposto do carro lá, você precisa entrar na internet. Meus pais me pedem pra fazer isso, tá ligado? E não dá mais pra fazer. Não chega um boleto na sua casa e pagar. Agora você tem que ir pelo banco pela internet. E aí eu fico pensando, mano, quando vai chegar a minha vez, tá ligado? Porque tá cada vez mais próximo, mano.
Você tem que fazer um filho, caralho. Tem que fazer um filho, meu irmão.
Se eu precisasse do TikTok pra fazer qualquer coisa da vida, eu já tá fudido. Já não entendo o negócio, mano.
Não, mas eu me senti assim até com o próprio story do Instagram lá. Eu fui tentar mexer nas ferramentas, queria só inserir uma foto a mais, já vi que não dava. Você vê meus Insta, é escrito com a letra default, com a cor default, com o bagulho default e send. Mano, você é louco, eu fico vendo uma galera ali, velho, fica 40 minutos pra fazer um post. Eu falo, não, mano, só solta, só vai.
A galera do TikTok que edita umas transições, aí joga o boné, aí vem a camisa, cola a camisa na cara. Ou vê se tá ficando louco, 2 dias de trabalho pra fazer um vídeo de 10 segundos.
Mas sabe por quê? Pensa.
Eu fui tentar, eu desisti na primeira meia hora.
Mas Heitor, aí, pensa só, o que que você fazia na sua adolescência?
Flipbook no cantinho do livro de história.
Desenhava é o equivalente, mano.
É verdade.
Tá ligado? É isso, eu decorava as fases do Mega Man, mano. Quero ver um filho da puta de 14 anos decorar a fase do Mega Man.
Não decora. Brigando com garota de 14 anos, mas beleza.
Desafiando. Mas você diz que você fica com medo de quando vai ser a sua vez. Eu sinto que a minha vez já tá chegando, porque eu me sentia um heavy user de computador, das tecnologias, e hoje eu tô feliz em falar que eu sou usuário. Não quero saber de mexer em computador. Tipo assim, eu faço as coisas no meu PC, as coisas que eu preciso. Eu edito o nosso cast, que sou eu que edito. Eu faço minhas ediçõezinhas, eu jogo, eu faço as coisas que eu quero. Mas tem a manha de entrar direto, tipo assim, deu pau, você foi lá buscar, resolver. Não, velho, sou usuário, cansei, tô velho.
Ah, isso eu faço por uma questão de sobrevivência, mas eu acho que eu faço não só pro computador, mas pra tudo, tá ligado?
Pode crer.
Então, por exemplo, pé da minha mesa quebrou, vou procurar como é que se cola um pé de mesa, tá ligado?
Eu também.
Então, mas aí, por exemplo, deu um pau no meu programa que eu tô editando. Vou procurar como é que se conserta essa porra desse pau.
Sim.
De tudo.
Pode crer.
Então, William, mas isso é um negócio que eu também faço, mas a gente usufrui justamente por causa desse avanço tecnológico.
É verdade, uma coisa legal. YouTube, faz sentido.
Tá
faz
ligado? Sentido. Isso estimulou também a mim, porque eu estudei muito, 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 mano, pelo Instagram. Pelo YouTube ou cursos online, tá ligado? Inclusive agora até pelo Instagram. Eu sigo muito perfis de filmmakers e os caras fazendo shots lá, nego fazendo processo de motion design, fazendo breakdown das animações. É muita coisa, velho. É um bagulho que eu tô aproveitando da outra geração, né?
É verdade.
Tá aí, ó.
Olha, agora tem uma coisa que a gente descobriu que a gente tava velho, todo mundo junto, que foi ajudar os amigos na mudança.
Nossa, esse dia foi tenso.
Cara, porque quando você é novo, você fala, foda-se, carregar as duas geladeiras, um fogão, a máquina de lavar, 10 caixas de livro, foda-se. Você faz e de boa, né? E a gente foi fazer isso e não foi tão de boa. Foi tipo a última vez, tá ligado? A vez seguinte
foi, já
tá contratando assistentes, a galera, porra, ajuda aí mesmo. Foi foda.
Mas tem um bagulho que, tipo assim, o corpo não responde em vários sentidos, né? Porque, vai, faz de conta. Você vai lá e esbarra o cotovelo na quina de alguma coisa. Pro seu cotovelo parar de doer, parece que vai demorar um ano, tá ligado? Você vai sentir um ano aquele cotovelo doendo. Sendo que quando eu era moleque, sei lá, me arrebentava em 10, não dava uma semana, já tava zerado, né?
É que quando...
Não, e a resistência de fazer isso, né? Tipo, quando eu era mais nova, eu ensaiava ou treinava horas e horas. Hoje, se eu tenho uma apresentação, alguma coisa, eu tenho que ver o quanto eu vou ensaiar, porque se eu ensaiar demais, eu me machuco e não apresento, tá ligado?
Tem muita
joelho não mesmo.
Cheguei na idade que eu já não tenho mais joelho direito e joelho esquerdo. Eu tenho um joelho bom e um joelho ruim.
É, isso que eu ia falar. É isso aí.
Verdade.
E todo machucado que você faz, não, tipo, nossa, quando ele vai ficar bom, eu falo, ah, então é isso que eu vou ter.
Exatamente.
Essa mancadinha. Ah, então. Não, a gente ficar velho, a gente tem que se dar o direito. A gente respira errado e se machuca. Fala, minhas costas tá doendo, tá ligado? Quando trava as costas, fala, o que você fez?
Respira. Você espirra errado. Olhando pro lado e fica todo travado, né, velho?
Mas sabe o que é foda também? Tipo, tinha as resoluções das coisas eram muito mais simples, né? Porque, por exemplo, sei lá, meu ombro tá doendo, chega aí. Ah, tá bom agora. É. Aí, tipo assim, agora meu quadril tá doendo. Beleza, um ano de fisioterapia. Já estou fazendo um ano de fisioterapia pro meu quadril, tá ligado, mano?
Mano, não, que deu dó, meu. Mas lembra que a gente teve uma vez uma sessão de fotos pra loja 1-2? E o Fábio...
E o Fábio travou da hérnia,
mano. O Fábio travou da hérnia de disco, mano. Tadinho.
É muito coisa de velho, tadinho. Cara.
Só que assim, ele ficou igual o Mestre Kami. Igualzinho assim, ó, baixinho. Porque nas costas, quando trava, você acha uma posição que você pode ficar. E aí você fica nela. E ele ficou baixadinho assim, velho. E ele acompanhando assim, andando ali. Ai, ai, ai. E teve uma vez também, mesma coisa comigo. Esse dia eu tava numa balada com os brothers. E eu tava, mano, eu tava muito louco. Aí tava dançando, tinha conhecido um pessoal lá que curtia 1-2, tava com os caras. Aí do nada, no meio da dança, eu fui dei aquela fisgada nas costas de igual. Só que deu fisgada pras costas, que a posição de neutra, de relaxar, era meio arcada pra trás, igual aquele russo quando tá bêbado de vodka, que ele fica assim, ó. Ele fica...
Igual um birimbau, velho.
Eu ficava assim, era a única posição que eu conseguia andar. E eu tava louco, eu tinha tomado, mano, bala, cogumelo. Eu sei que eu tava louco, mas... Instantaneamente, quando você fica nessa posição, ninguém te leva a sério, tá ligado? Todo mundo acha que você pode estar sóbrio, mas ninguém vai falar, ah, beleza. E eu andando meio que de ré, assim, ó, dava 3 passos pra frente, 2 pra trás, 3 pra frente, 2 pra trás. Mano, eu tive que ir embora do rolê, velho. Eu chamei um Uber, falei pra ele que eu tava zoado das costas, eu abri a porta, eu entrei, tipo, engatinhando atrás. Eu falei, mano, você se importa se eu ir deitado? Eu tô com as costas travadas. Ele demorou. E eu, mano, ai, velho, voltei pra casa, eu fiquei loucão na cama ali, travado, dias pra voltar ao normal.
Nossa, que horror. E ressaca, como é cruel.
Eu ressaca, ia falar então, disso.
Ressaca, mas... parece que é uma semana pra recuperar de 4 latão.
Olha só, eu não bebo, mas o meu superpoder é não dormir, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu era mais novo, eu já varei 3 dias direto trampando. Assim, ó, vral. Cheguei em casa, dormi, acordei.
Isso eu fazia também.
Como se nada, tá ligado? A última vez que eu varei à noite, cara, parecia que eu lutei 5 rounds com o Anderson Silva, tá ligado? E barata ainda fazia... Porque, mano, doía tudo e a cabeça não tava pensando... A cabeça latejando, assim. E me lembrou exatamente como era uma ressaca. É não dormir.
Mano, o álcool, ele tem uma timeline, assim, na sua vida que vai se transformando, né? Lá no início, foda, você bebe qualquer coisa. Aí você começa a escolher o que você vai beber, porque vai ficando foda, né? Você vai melhorando. Outro dia eu bebi, sei lá, mano, 6 latinhas na sala e vomitei. Do nada, sem aviso. Sem aviso.
Caralho, Fernando.
Não deu pra ir no banheiro, não deu. Foi um péssimo dia pra comer arroz com milho.
Mas, Fernando, 6 latas pra você é muito pouco, Fernando.
Mas
meu teatro da mista pegando fogo.
Tipo, desceu torto.
Eu não sei o que aconteceu, mano. Fui 6 latinhas ali de boa sentado e de repente eu vomitei. Eu falei, realmente, meu corpo não tá mais aguentando.
Mas, Fernanda,
o que ele aguentava
você,
antes.
Você se sentiu bêbada ou não?
Não, eu tava de boa, meio deitadinha, vendo TV, irmão. Não tinha nada demais. Não tava balançando, não, dançando, mano, não tava
eu
nada.
Eu queria muito.
Simplesmente me sumiu um vômito.
Eu queria 15 segundos de story só pra ver, pra comparar com o depoimento da Fernanda. Porque às vezes ela tava descabelada, jogada de ponta cabeça.
Não, só eu posso. Não, eu posso atestar em nome da Fernanda que 6 cervejas pra ela é tranquilo. Ela começa a ter um buzz.
É uma bebidinha de fim de noite, dia de semana, não era nada demais.
É suave, ela fica felizinha.
Agora já não é mais isso, eu tenho que diminuir pra 3, mano.
Nossa, que ideia. Eu tenho que aumentar.
Mas depende de que cerveja que você tava tomando, Fernando. Se você tomar 6 latinhas de local, de glacial, às vezes pode ser que dá uma rebordose mesmo.
Olha, eu tomava Rio Claro faz pouco tempo, decidi parar, entendeu? Que nossa, tava também senhora. 1,69, uma coisa assim. Tava nossa. Bom o preço. Agora eu parei. Era até uma cerveja boa, uma cerveja cara. Não era.
Tá tomando Itaipava agora.
Ah, agora foda-se, já que vai ser só 3 latas, vou comprar mais cara que tiver, entendeu? Aí dá 15 conto.
Olha, mas ressacas, assustei, as ressacas, os pós-rolês realmente ficaram muito fodas. Eu sempre fui um cara que saiu bastante, sempre causei bastante na night com os brothers. E eu tava ficando, agora eu não saio na night, eu fico na casa dos brothers fazendo a night lá dentro. Mas eu sei o preço, eu tô mudando porque o preço tá saindo muito mais caro do que o prazer, entendeu? Você tem que fazer essa conta. Se vale mais a pena, fala, pô, será que vale a pena, mano, eu gastar o meu, as 10 barrinhas de vida que eu tenho aqui, assim, ó, gastar, sei lá, 9 e deixar uma amanhã? Ou será que eu posso, sei lá, gastar 5 e deixar 5 pra amanhã? Eu tô mais no 9 ainda. Não, Zera, eu tô aprendendo a distribuir um pouco mais, porque tem sido muito difícil, é isso que eu falo, demora, tipo, outro dia pra mim é nulo. Entendeu? E eu sempre tenho alguma coisa pra fazer no outro dia. Eu nunca tenho um dia livre, porque ou é uma coisa do 1-2, ou é uma coisa dos Desimpedidos, que eu tenho pra fazer, ou a minha preocupação me deixa louco. Então, eu fico mal, velho, pelo menos um dia assim, fisicamente, assim, ó, em posição fetal, sentindo sono, mano, calafrio, tremendo, falando, por que que
se eu cagando.
Me cagando, faço.
Isso aí é o dia depois da festa de casamento, velho. A casamento dos amigos, no outro dia a gente acorda... Inclusive, tem essa de ficar velho, né? Que a gente deixa de ir ao casamento dos amigos pra ir aos batizados dos filhos deles.
Isso é muito doido, né?
Tá ficando
velho. Eu já tô fazendo amizade com os meus sobrinhos aqui. Te digo que isso faz me sentir velho. Eu falo, meu Deus, como eles crescem rápido. Que raiva.
Minha sobrinha tem 16 anos, pensar nisso, Fernanda.
Nossa.
Ela, tipo, acho que ela me dá um pau hoje, tá ligado? Se ela falar, vamos sair na mão, eu acho que ela me dá um pau. Ela tem 16 anos, cuzão.
Não, é que os meus sobrinhos, eles são filhos das minhas amigas, né? Porque a minha família é reduzida. Então, minhas amigas agora, da minha idade, estão começando a ter filhos. Aí, eles são meus bebês.
Eu tenho uma filhada que tem uns 12 anos já, velho.
É a filha do nosso
grande querido. Ela não me dá um pau porque ela é um amor, é um doce, um beijo pra Juju. Fica aí.
Ah, mas eu fui encontrar os meus amigos que eu me formei, quer dizer, não me formei não, mas de infância, né? Desde o colégio, desde pequenininho. Todos com filho, velho, tá ligado? Tipo, eu me sinto muito pra fora. É, tipo, parece que eu sou o dono da festa, o que não cresceu, o que não amadureceu.
A sua irmã, bebê.
É, tipo, eu só vejo eu lá, tipo, eu não mudei nada. Eu uso, se pá, uso as mesmas roupas, tá ligado? E os caras, mano, a gente vai ter nosso terceiro filho. Aí eu falo, ah, e aí, vocês vão ficar com ele ou qual é? Tá ligado? Não sei, eles, mano, você tá louco? Eu falo, não sei, brother, eu sou novo nisso. Eu falo, quando meus amigos falam, nossa, tamo grávida, de propósito, sabe? Tipo, a minha mentalidade ainda não...
Nossa, tipo, é muito pouco tempo entre nossa, fiz merda e nossa, realizei meu sonho, tá ligado? É muito pouco tempo.
Truta, então, eu fico com medo de engravidar na adolescência e eu já passei da adolescência faz mais de 15 anos, amor. Não cabe uma coisa dessa em mim, essa altura do campeonato.
Pode crer. Mano, tem um... É foda, né? Porque, tipo... Eu jogo videogame desde que eu consigo pegar um controle, eu jogo videogame.
Pode crer.
E joguei todo tipo de jogo possível, só que eu joguei bastante FPS, né? Desde o Counter... Comecei jogando Quake, depois Doom, Wolfenstein, joguei muito Counter-Strike. Ou seja, cara, FPS, eu sou feliz com FPS. Pode crer. E aí eu vou jogar os joguinhos, e aí eu tomo um pau. Eu vou jogar na internet, obviamente, tomo um pau. E aí vê a vozinha, se fudeu, tio, tá ligado? Mano, deve ser um menino de 7 anos, me dando um pau, velho. E aí, tipo, mano, é o meu lazer, é a hora que eu quero desligar o cérebro e só me divertir, eu sou humilhado por crianças. Tá ligado, velho?
Aí é derrota.
Quando eu fui inserida no mundo dos jogos online, eu passei vergonha. Tava eu e um amigo meu jogando, e a gente jogando lá com a galerinha, né? E era um jogo
jogando
de zumbi. A gente tava jogando Call of Duty, o modo zumbi.
Tô ligado.
E aí tem aquele circuito do busão, né? Que você tem que pegar o busão e indo pra cada pico. Aí você desce, você perde o busão, fodeu, você morre lá. E o meu amigo entrou na porta do busão e ficou ali, né? Aí um molequinho no microfone: sai da porta, Pardal, sai da porta! E a gente, caralho, mano, o moleque tem 5 anos e a gente aqui atravancando o jogo dos molequinhos, velho, sem saber jogar nada.
Nossa, eu me sinto muito velho. E tipo, quando eu era mais novo, que eu jogava meus joguinhos lá, mano, a gente jogava no monitor de tubo, mouse e bolinha e foda-se. Hoje tem todos os bagulho, né? Monitor de 200 e poucos hertz lá, e mouse com atualização de não sei quantos DPI, blá 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 blá. E pra mim sempre foda-se. E aí eu me digo que essa é a diferença porque eu tô tomando um pau de um moleque de 7 aí, anos, tá ligado?
Ah, com certeza.
É a minha própria, minha desculpa pra mim mesmo. Porque se eu falar assim, ó, vamos jogar no mouse bolinha no monitor de tubo, vamos ver quem é panza então. Quem que é aí bravo. Eu acho que eu ganho.
Não é porque o moleque tem tempo infinito e tá treinando enquanto você tem que se render ao capitalismo. Não é por causa disso, não.
Não, é porque esse filho da puta... Esse filho da puta não tem o que fazer da vida. Ele chega do colégio da lição que ele não fez e vai repetir de ano e tá lá jogando. Exato. Enquanto a mãe dele tá trabalhando fora, puta, e fala: filho, fez alguma coisa em casa hoje? Não. É aquele filho,
mano,
que só pega...
Mano, olha isso. Outro dia tinha um maluco que ele falou pra mim que ele tava jogando Valorant de madrugada e ele falou que tava jogando Valorant... Escutando o podcast e vendo coisa da aula. O cara tava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, velho.
Nossa, não, aí tava. É um pato. É um pato. Ele nada, anda e voa, não faz nada direito, velho. Não tem como isso dar
certo. Não, porque, tipo assim, a aula dele é online, né? Então, tipo, ele faz a hora que ele quiser, saca?
Pode crer.
É o adolescente que não faz porra nenhuma e faz nada direito. Faz tudo porra nenhuma e nada direito.
Eu tenho um amigo que ele tem 4 empregos, velho. E aí eu pergunto.
É o Cris, é o pai do Cris.
Exato, eu falei, como que você trampa em 4 lugares? Ele falou, velho, meu segredo é o seguinte: eu não faço nada direito em nenhum dos serviços. Filho da mãe, velho. O filho da puta é um gênio.
Ele só tá lá presente, né?
Tá logado em todos os lugares, agora é tudo home office, irmão, e não tá lá em nada, tá assistindo o BBB.
Mas eu sinto isso com os guias, né? Hoje tem guia e tutorial de qualquer coisa. Tem a mãe. Eu comecei a jogar CS lá na época que o CS... Basicamente só jogava em LAN, porque nem na internet valia a pena.
É verdade.
E aí, eu aprendi táticas, né? Eu aprendi técnicas de coisa de CS procurando vídeo em fórum. Aí os caras passavam, tipo assim, um ou outro campeonato. Então era tipo, rolou um campeonato, teve um vídeo do campeonato, e aí o cara disponibilizou num fórum super difícil de achar. Era
baixava referência. As demos.
Isso, e era a referência. Exatamente. Que eu tinha de como que os caras jogavam CS, pra ver se eu melhorava alguma coisa. Então hoje com os YouTube da vida é uma loucura, mano.
Eu me sinto velhão. Eu tô streamando tudo.
É, mas o Christian, você está ligado, mas tem aula particular de Fortnite, mano.
Eu tô ligado.
Maluco,
ah, vai, mano, tipo, mentira.
De LOL, de Fortnite. Que isso, velho. De LOL, de CS, de tudo
eu
isso.
Eu sou do tempo que você ia na banca comprar as revistinhas, pra saber os cheat codes.
Detonado.
Lá, todos.
Detonado.
Entendeu? E DKFA no Doom. Exatamente, exatamente.
Isso faz sentir velho, né? Quando você tem a revista do cara é um mano que ensina os bagulho pra ele. Olha que doideira.
E sempre é um moleque mais jovem do que nós, já repararam, velho? Sempre é um menininho novinho ensinando uns trem que a gente nem imagina. É jovem também. Todos os atletas hoje em dia são mais jovens do que nós. Vocês já pararam pra reparar isso, velho?
Isso é verdade.
Não, todo mundo...
O maluco lá que foi campeão agora dos pesos pesados do UFC, o cara é um gigante, é um trator maluco, tá ligado? E aí, tipo, ele começou a lutar à tarde. Ele é mais novo que eu, cuzão.
Aí, ó. Tá vendo?
Olha que doideira.
Ah, mas a gente tem idade de treinador, de atleta aposentado, né? Porque...
Nossa
senhora. Não. Que horror ouvir isso.
É que é uma vida curta, sabe? Até pra dança, por exemplo. Eu sou meio velha já. Eu não sou. Não vou conseguir fazer coisa que as meninas com 16, 17 anos estão fazendo, irmão. Já era pra mim. Vou coreografar.
Mas acho que... Eu não sei, né? Porque eu desisti já de fazer comparações atléticas. Porque não é só pra mim que o corpo cobra, né? Porque você vê os lutadores de MMA... Eu acompanho muito MMA, por isso que é a minha comparação, né? Mas você vê os lutadores de MMA... Sei lá, os caras estão com 32 anos, daí ele faz 33, aí de repente parece que ele vira um bosta, do nada, tá ligado? E tipo, é de uma luta pra outra. Parece que o cara desaprendeu, sei lá.
Derrete. Corpo.
E é o corpo que não responde igual, não sei o que lá. Então já desencanei dessa comparação aí, que eu sei que o meu corpo não responde igual faz, sei lá,
alguns... Mano, não responde, ó, e eu posso falar nisso porque, ó, inclusive quando você me conheceu, William, você lembra que eu era bem, mano, rato de academia. É, era esses... bombadinho, treinava pra caralho, mano.
Tomava bomba,
fazia tudo, velho. Fazia o caralho.
Bonito, hein?
Nossa, tudo, nossa. E, mano, agora, sei lá, 15 anos depois, não, 10 anos depois, vai. Não é a mesma coisa, velho. Meu Deus, é tão diferente. Fala, meu, mas levantava o triplo de supino, velho. E aí eu fico 4 dias dolorido de tudo.
Mas é tipo um estilo de vida, né, Tito? Porque você pega uns malucão yogi da montanha que faz. Com 95 anos o maluco
é verdade.
Faz um... São enfiar escolhas. A perna atrás da cabeça, tá ligado?
Então, mas essa é a brisa feia. Eu não quero ser aquele cara de novo nunca mais. Pra mim, não tem interesse. Eu treino hoje mais por saúde mental, porque é bom você fazer exercício. E justamente pra quebrar esse estereótipo aí do maqueiro que não faz porra nenhuma, tá ligado? Eu adoro chegar lá chapadão na academia. Eu gosto de treinar chapado. Todo mundo fala, como é que você treina chapado? Eu falo, fumando antes, não é difícil, tá ligado? Aí, mano, eu quero que se foda. Eu chego lá chapadão, adoro treinar, mó foco. E é isso. E pô, aí não tem, peraí, só não tem coisa melhor do que serotonina com a brisa da maconha no final do treino. Ah, recomendo.
Sim, é bom mesmo. Tô contigo, velho. Aprendi a gostar isso aí. Vocês estão falando de como que era fazer esporte antes e depois. Hoje eu tô as pampas, mano. Eu era obeso e hoje eu faço esporte.
É.
Gosto, faço pilates. Eu,
então, mas é que não é isso, mano. É porque, tipo assim, eu tenho certeza que quando você tava com 14 anos, se você fosse fazer esporte, a diferença ia ser gritante, tá ligado? Da sim, performance pode. Mesmo. É que você tava, quando você tem 14 anos, você tá cagando pra tudo, né? Você não tá pensando no, na performance do bagulho, né? Beleza. Mas esses dias eu fui fazer um exame que o cardio pediu, que você tem que ir numa esteira e aí coloca um monte de fio em você, bota o bagulho na sua cara, assim, né?
Você morreu, né?
Mano, eu fiquei pensando seriamente no seguinte. Se um dia eu tivesse que correr pela minha vida, eu ia morrer, cuzão.
Tá ligado?
Eu não, ia conseguir correr pela minha vida. Não, eu ia conseguir correr, mas eu ia ser o primeiro a morrer, vai, vamos dizer assim.
Entendi.
Claro, é por isso que eu sou seu amigo, William. Eu sempre por isso que a gente anda junto. Porque, tipo, você
fica pra trás. É a velha. Eu ia falar, é sempre zoado, bom levar o William pro rolê, entendeu? Que é o primeiro a velha... você empurrar e sair correndo.
É a velha história do leão lá, que, tipo, você não precisa correr muito, você precisa correr mais seu amigo só, velho. Quando o leão estiver chegando, você acha? Do lado do William, eu vou de costas ainda pra ver o que tá acontecendo. Falou, trouxa! Pelo menos isso.
E esse é o resumo de ser amigo do Thiago durante tantos anos.
Que loucura, cara. Tipo assim, sabe o que é mais doido? O bagulho vai deteriorar mais ainda, saca? Porque hoje tá doendinho, uma coisa assim, mas velho, quando toma um rola... Tipo, ficou um ano de cama, tá ligado? Saca? Imagina quando chegar nessa hora.
É verdade.
Hora.
Eu caí de bike e tenho dor no ombro até hoje. Eu tive um osteoedema no ombro porque eu caí de bicicleta.
Caiu
quando
errado.
Eu era criança, eu só caía de bicicleta, velho. Hoje eu ganhei um osteoedema. Faço fisioterapia, tem um ano e meio, sei lá. Nem sei mais quanto tempo.
Pode crer.
Meu oftalmo também falou que meu olho tá velho. Eu já tô ficando com a vista velha, cansada.
Todo mundo aqui falando história com o médico, tá ligado?
É, exatamente. Caralho. Você virou a Olimpíada da doença, né?
Com pedra no
calombo nas costas.
Eu acho que de corpo eu tô bem, o problema é a cabeça mesmo.
Eu percebi do olho também, eu percebi que eu não enxergo. Tipo assim, eu sou o único dos meus amigos, acho que não usa óculos. Minha visão tá boa ainda. Só que eu já tô percebendo que eu não enxergo certas coisas como eu enxergava. Tipo assim, eu me sinto... Eu aprendi a sentir essa visão cansada. E eu falei, tô velho.
Tá foda. Comigo é audição, velho. Eu já vejo... Tô vendo que eu não ouço igual antes. Muitas das coisas que eu falo e eu não ouço e eu fico com vergonha de falar que eu não ouvi, eu falo... é foda. Pode crer. Mas vai ou não, eu? Sim,
o Tito. Eu tive essa brisa aí, mas, cara, eu trabalho com meus ouvidos, né? O que, que eu fiz? Eu fui no otorrino, cara. Deu um desesperinho, né? Porque eu falei, caralho, eu não tô ouvindo essa merda. E aí, tipo, você vai perdendo as frequências agudas, sim, né? Ainda mais se você maltrata o ouvido, eu tento não maltratar, mas alguns dias na minha adolescência eu maltratei meus ouvidos, tá ligado? E aí morreram algumas células aí.
Você tem creme pro seu ouvido?
Hã? Creme pro ouvido?
É, tipo, ele vai... A mina dele tá, tipo, passando creme no olho, assim, antes de dormir, nos braços. Aí ele vai lá, tira, passa um cotonetão, tá ligado? Não. Tipo, cuidando, mano. Tem que cuidar do seu órgão, mano.
Tem um software que é pra curar o ouvido, você já viu, Will?
Ah, mas é mentira, né? Nada cura o ouvido.
Não sei. O software diz que remapeia algumas frequências pra outras frequências que você ainda ouve. Sacou? Mas eu não sei falar se é verdade também, não. Não vou... Tá ligado?
Aí,
mas, porra, atestar nada bosta. Não.
Aí você vai ouvir a Quinta Sinfonia sair. Pã, 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 pã. Fala, velho, é Beethoven.
Minha mina tem 3 anos de diferença de mim, né? A gente fez o teste lá, né? É que faz um sweep. Daí é. Aí você aperta quando você para de ouvir. Nossa, o meu é muito mais pra baixo. Muito. Perdi muito da minha audição já.
É. Ouvindo heavy metal com som estriquinando na orelha, sabe, também, sabe, né, Will?
Quando eu apertei o botão, eu lembrei do dia do show do Kiss no Autódromo de Interlagos, que eu fiquei na cara da caixa de som, sabe? Não precisava. Aí, precisava. Perdi, sei lá,
tocando 10 anos de audição naquele dia. Ouvido na caixa, entendeu?
É, não precisa. Essas coisas não precisa, velho. Não precisa. Tipo, eu não sei quem foi a pessoa que inventou um amplificador de 100 watts. Quando eu tinha 14 anos, eu achava mó legal. Mas hoje, tipo, não tem necessidade alguma, velho. 100 watts eu destruo minha casa, sei lá, velho. É muita potência. Não precisa, não precisa. Tipo, de volta
pro futuro. Vou falar uma frase. Né? Uma frase muito típica de quem tá velho. Meu Deus, a música tá muito alta.
Mano, nossa, hoje é uma das coisas que eu mais falo. Tá muito alto. Abaixei.
Toda música tá sempre muito alta, velho. É, exatamente. Toda. Até no... Mano, sabe quem faz muito isso que é novinho? O Léo. Ele chega lá no estúdio, coloca o som no, na porra do bagulho. E aí fica aqueles mumble rap do caralho. Mano, com a tutuinha esses... da porra. E aí ele fica assim, ó. com aquela dancinha merda lá dele. E a gente tentando conversar, todo mundo gritando. Ele fala, velho, tá, a gente tá no nosso estúdio. Você não pode deixar seu ambiente, tipo, na altura de elevador, tá ligado?
É, pra isso a gente também tinha o Mitu, que andava 100% do tempo com uma caixa de som. E vocês tinham que ver na Alemanha, numa cidade de interior da Alemanha, pequena, num domingo, assim, tudo vazio. Tudo vazio, parecia uma cidade fantasma. E ele meteu o funkão e a caixona, a gente até andava um pouco mais longe.
Nossa, não, o Mitu, ele exagerava, velho.
Porque naquele momento tava too much, entendeu?
Não,
naquele
e
momento
aí,
só.
E não era, mas, não era com a coisa, ele chegava no meio da liberdade lá e colocava senta na piroca dela, pá, pá, pá. E ele com a bolsinha aqui do lado, você fala, meu Deus, velho.
Mas acho que o Mitu perde de mim no sweep do áudio lá, acho que ele ouve menos que eu.
Oh, cruel.
Mano, muito bom o nosso papo, muito boa a nossa session, mas vamos pro nosso momento Gastalombra.
É, eu vou começar, né?
Porque começa, porque você já começou, na verdade, a gente tá num podcast de 1 hora de Gastalombra, vai,
Tio. É, eu já devia ter pesquisado isso aí antes, né? Mas eu ia... Vou fazer igual pra você achar, vou no Google escrever documentário do Pat Morita, que é o famoso Senhor Miyagi, né? Já achei aqui, ó. É mais do que Miyagi, a história de Pat Morita. Porra, é basicamente a história dele, mano, como ele é um icônico caráter, né? E ele ganhou um Oscar, ele foi nominado, na verdade, pro Oscar, e foi uma surpresa ver esse documentário, porque eu não tava dando nada, sabe aquela coisa que você dá um play e fala, ah, vou assistir, eu lembro de Karate Kid, tá no hype do Cobra Kai, vamos ver essa porra de novo. E me surpreendeu demais, eu não fazia ideia que ele era tão foda, mano. Ele era do meio do stand-up comedy, Isso foi pra mim uma puta novidade, eu não fazia
nunca
ideia.
Nunca imaginaria.
Nunca imaginaria, ele tinha rotinas de stand-up comedy. E nem sem dar muito spoiler, porque isso já era conhecido, não era conhecido por mim, mas ele era alcoólatra a vida inteira dele, só que ele sempre foi um cara exemplar e tem muitas histórias boas, velho. Olha, tem participação do Tommy Chong, pra você ver, quando o Tommy Chong foi preso, ele foi a primeira pessoa a visitar lá.
Qual é a nacionalidade dele, Thiago?
Puta, deixa eu ver.
Lu? Ele era americano? Ele nasceu nos Estados Unidos ou não?
Não, eu acho que nasceu e veio. Ah, nossa, esqueci. Os primeiros 10 anos da vida dele, ele ficou sem andar, mano.
Ó,
ele não andava. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco.
E virou um mestre de karatê, hein? O cara é
bom. Mestre de karatê, é. Ele não tava nada, velho. Ele não tava nada. É muito engraçado, porque eles fazem uns crossover, né? Falando sobre o Karate Kid, que era um personagem que não tava acreditando em ele fazer. Porque ele era muito engraçado, sabe? Ele não tinha aquela aura. Aquela aura mestre. De sabedoria, de mestre, né? De um sensei. E, por exemplo, achei muito engraçado aquela cena que quando ele vai bater no maluco e ele aperta o nariz e faz... Foi improviso dele, entendeu? Ele era esse cara o tempo todo. Puta, é uma história muito bonita. É um documentário de um episódio só. E, nossa, recomendo demais, gente.
Olha como o cara tá perdido no negócio, né? É um documentário de um episódio só, tipo, é um chama filme, tá ligado? Bagulho.
É porque...
tem documentário de vários episódios.
É porque enquanto vocês estão falando isso, eu tô lendo aqui o Wikipedia dele, mano. Aí eu tô brisando nas cenas, é muito bom. Ele foi pra guerra, o bagulho é louco, meu amigo. Vai lá, vai, Paty Morita, a história desse viado.
Vererei.
Você vai gostar, William.
Eu achei que a gente ia fazer uma discussão de Snyder Cut aí, mas...
Eu ia, mas acho que é a primeira coisa que você vai fazer, mas eu não quero porque eu já fiz isso com você.
Eu também não vou, também não vou.
Justo. Tá bom, combinado.
Pode ir, Heitor. A minha brisa, velho, que eu vou recomendar é um documentário que chama Creep Camp. E é um documentário muito brisa, velho, que fala sobre um acampamento que era tocado por uns hippies e eles levaram várias pessoas com vários tipos de... pessoas com deficiências variadas pra lá. Motora, uma deficiência mental, deficiência visual... E foi um lugar onde o pessoal pôde viver e eles foram pessoas normais, tá ligado? Não é que a pessoa que tem com deficiência não é normal, mas vocês entenderam, né? Deu pra entender.
E foram tratados com igualdade, isso, né?
Exato, lá eles brincaram, teve casal que nasceu no acampamento. E aí o que
caralho, que doideira.
Não, maior brisa, teve estouro até de DST no acampamento, porque o bagulho ficou pequeno, eita. O pessoal tava... Tô te falando,
velho. Foi diversão. Falar... O Heitor, foi um... Não é, é um que foi, tipo... É um tipo um movimento subsequente do Woodstock na época, não era um bagulho assim?
É exatamente
porque
isso. Eu acho que é isso, velho. Eu
acho que era isso. Tinha acabado o Woodstock, aí meio que foi... Engatou, acho que foi isso. Aí é os hippies do Woodstock fazendo esse... Porque eu baixei o filme, mas não cheguei a assistir, velho. Fiquei com morrer de vontade.
É muito legal. E o mais legal é que no final desemboca num grupo de pessoas com deficiência... que lutam para os direitos dos deficientes nos Estados Unidos serem garantidos. E aí desemboca no ADA, a American Deficiency Act, que hoje nos Estados Unidos as pessoas com deficiência têm um suporte violento, os direitos mais garantidos. Então fica essa brisa que ela é muito boa, muito, muito legal o documentário.
Boa, vou ver hoje.
Muito bom.
Vou ver hoje.
Eu tenho engraçado uma brisa, já tenho umas duas semanas, em WCT, que é World Chase Tag. Campeonato de pega-pega, mano.
É muito legal.
Só que não é só... Mano. Só que não é só um campeonato de pega-pega. Tem obstáculo, tem regra, tem os caminhos que tem que ser percorridos e depois que libera o pega-pega. É
muito legal.
É muito brisa.
Tem o perfil de cada jogador, tá ligado? Que mostra a história. Não, ele veio de tal escola. Pá, isso é muito da hora.
A cruza de pega-pega com o Leparcu, não é?
Ou alguns são, tem outros que não são, mas como... Pelo menos os que eu tô acompanhando, é meio que a mesma equipe que tá disputando, assim. Então, você vê que é a galera do parkour, mas que não precisa mais uso em vários casos. Mas é muito divertido. São arenas diferentes, com regras diferentes. E eu acho muito... Pô, eu tava muito chapado quando eu tava assistindo isso. E eu brisei muito em estar existindo um campeonato de pega-pega cheio de regra diferente.
É demais. Mano, imagina você meter a cara num daqueles vergão lá, mano. Porque eu sempre fico imaginando. O cara passa muito rápido no bagulho.
É verdade.
Pô. Tipo, entre os metais, assim, mano, meter a cara ali é 2P, tá ligado?
Mas eu achei muito brisa, gostei muito de ter descoberto esse maravilhoso segmento que a humanidade tá tomando.
Ô, Christian, eu já falei aqui no Gastalombra alguma vez aí passada, mas já que você curte essa linha de vídeos, assista Marble Race.
Irei.
Yeah!
Né? Marble Race é demais, cara. É corrida de bolinha de
gude. Ah, já vi, né? É lógico, é muito doido. Faz, né? É engraçado.
Não, e o da hora é que o maluco narra, né, William?
É, mano. Cria personalidade, equipe pras bolinhas. É muito
demais. Torcida de bolinha de gude.
A torcida, sim.
É muito legal. Mas... Eu acho que o narrador é britânico, não é, velho? E o que torna muito mais engraçado. Americano. É americano? Não sei, mano. Acho que é muito engraçado.
Mas dá.
Eu tava imaginando.
Dá até pra gente se apegar à bolinha. Tem aquela assim que você fala, não, essa aí, mano, vai ganhar. Tá, e aí ela fica pra trás, aí ela pega um caminho errado. É divertido mesmo, velho.
É demais.
Você se pega torcendo, né? Não tem como.
Esse vídeo é o que você sempre tá vendo de madrugada. Quando você já tá dormindo. Você nunca tá vendo, tipo, no intervalo do almoço. Você sempre fala, ah, deixa eu ver esse vídeo aqui. Aí você vai passar mais 40 minutos vendo bolinha rolar na areia.
Justo. Fernanda?
Olha, o que tem chamado minha atenção esses últimos dias é que o senhor Rico Dalassan lançou um novo álbum. Na verdade, um prefácio sonoro, chama Dolores Dalla, o Guardião do Alívio. E, mano, é uma delicinha, delicinha. E tem várias informações nas redes dele de toda essa história, porque ele descreve a obra como uma trilha sonora da fábula. E aí vale a pena ver os vídeos dele e tudo, e o som tá muito, muito gostosinho, assim. Eu tô apaixonada, então isso tem regido a minha breza.
Mas como você descreve? Ele descreve como a trilha sonora da fábula, como você descreve?
É, você já escutou o Rico Dalassan?
Não ele faço a menor ideia, por isso que eu tô
pedindo. Ele é cantor, compositor e rapper também.
Nossa.
Então tem umas levadinhas ali, tem o rap dele, mas tem umas levadinhas muito gostosas. O som tá bem diferentão, assim. Pra mim é tá som riquíssima. Olha, mano, é som de se sentar e escutar o bagulho inteiro fumando um, sabe? Tipo, eu pelo menos tô fazendo isso. Quando eu tenho que fumar, eu sento e fico escutando e meio que me tira desse mundo por alguns minutos. É bem, bem gostoso.
Muito justo. Olha, minhas recomendações primeiro, rapidinhas, Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, tô assistindo, e aí, a melhor coisa do mundo é que são 6 episódios, ou seja, já foram 2, já foi 1/3, que delícia. Liga da Justiça, Snyder Cut, se você não assistiu, assista, porque é muito melhor do que o do Joss Whedon. Não é a melhor coisa do mundo, mas vale a pena assistir, se você tiver 4 horas sobrando da sua vida aí. Mas o que eu quero indicar, esses dias eu fiquei ouvindo muita música de background quando tava trampando, e são duas bandas que fazem parte das coisas que me fazem sentir velho, que são bandas de internet, mano.
Pode crer.
A primeira chama Infinite Song, que é um grupo, eu não sei como descrever muito, mas parece aqueles corais de igreja gospel, sabe? Daquelas igrejas negras americanas, assim, mano, só os, mano, os mamilos ficam tudo duro e os caras tocam instrumento ainda e fazem, e o mais legal de tudo é que é um modelo completamente novo, que eu me sinto velho. O que que é? Eles lançam vídeos no YouTube de 1 minuto e eles conseguiram o contrato com uma gravadora assim, velho, tá ligado? Pra mim não faz o menor sentido isso. É que a banda é muito boa mesmo, 1 minuto deles vale tipo 200 de uma banda qualquer, assim, sabe? E são 5 ou 6 pessoas e todos cantam e todos tocam. Todos cantam pra caralho e tocam pra caralho. E tipo, que sei lá, doido. É tudo condensado em 1 minuto. Então é muito bom esse 1 minuto, tá ligado? É muito foda.
Muita emoção.
Infinite Song no YouTube. E o outro chama The Main Squeeze. É o aperto principal, sei lá, em tradução livre. Que é uma banda que faz cover também, mas eu conheci eles por causa de um cover do Michael Jackson, que eu fiquei assim, extasiado, porque a banda é boa, mas não é nada espetacular. O que mais me deixou extasiado é que o maluco, o vocalista, é um maluco grandão, assim, ó, parece o Tim Maia, tá ligado? E aí você fica esperando aquela voz, assim, de sei lá, do Barry...
Tony Tornado.
É, do Barry White, Tony Tornado. E o cara canta igual a Aretha Franklin, velho. E canta pra caralho, mano. Que doido. É tipo o Anderson Silva versão Tim Maia, saca? E ele canta pra caralho, velho. E aí, tipo, esses dias aí que eu tava trampando, eu ouvi a playlist inteira deles. Eles têm música própria, o Infinite Song não tem músicas próprias. Eles têm músicas próprias que é tipo um funkzinho, assim, tem sempre... essa levada, e é bom demais, cara. The Main Squeeze. E a primeira música que eu ouvi foi o cover do Man in the Mirror, do Michael Jackson. E, mano, a pergunta é, como seria a Aretha Franklin cantando Man in the Mirror, do Michael Jackson? É bom demais, velho. Ouçam essas duas bandas, então.
Quem sabe faz ao vivo.
Vambora, então, galera. Tá calor, tô suado. Primeiro, amigos convidados, BanzaCast, muito obrigado aí por vocês terem colado. Uhum. Dá o jabá de vocês, onde acham vocês aí.
Ah, gente, então a gente fica extremamente satisfeito e agradecido pelo convite, né, Cristão? A gente tá no @social.banza no Instagram. Também produzimos conteúdo pra Twitch. A gente faz uma live, principalmente na sexta-feira, né, Cristão? O que tem sexta-feira, na sexta-feira, Cristian? A sexta-feira! A gente junta com a rapaziada lá, fumo baseado, troca uma ideia. É massa na Twitch. twitch.tv/BanzaStream.
E BanzaCast.
Tamo aí no Spotify, né? Vai, Cristão, fala.
E BanzaCast em todos os agregadores. E se a gente não tá lá, cutuca a gente vai aparecer. Valeu!
Exatamente.
Oi, queria agradecer. Tô muito satisfeito. Cast bem legal. Muito obrigado pelo convite.
E eu não posso esquecer de mandar um salve pro Marlock.
Salve. Que
cola com a gente, produz o conteúdo junto, mas...
não pôde estar aí hoje, mas tá com a gente nos nossos corações. Tamo junto, Marlock.
Fechou. Fernanda?
Ai, gente, fica em casa, pelo amor de Deus, e um beijo.
Tito. É isso, minha rapaziada. Valeu por terem colado. E tenham todos uma boa semana chapada em casa.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2. Segue eu lá no Will Muito Nerd no Wild Rift. É nóis.